Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami é uma obra de testemunho. Reflexão cosmológica e intervenção política construída a partir da colaboração entre Davi Kopenawa, líder e xamã Yanomami, e o antropólogo Bruce Albert. Publicado originalmente em francês em 2010 e lançado no Brasil em 2015, o livro reúne a voz de Kopenawa sobre sua formação, os espíritos Chapiri, foi a história de contato dos Yanomami com os não indígenas e as consequências da invasão de seu território. Não se trata apenas de uma descrição etnográfica da Amazônia, a obra apresenta uma interpretação Yanomami do mundo e confronta diretamente a lógica econômica que transforma floresta, minérios e rios e mercadorias. Seu propósito é tornar inteligível uma experiência indígena frequentemente silenciada, ao mesmo tempo que denuncia epidemias, garimpo, destruição ambiental e violência territorial. A amplitude do livro exige leitura atenta, pois articula memória pessoal, pensamento xamânico, história colonial e crítica da modernidade. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a cosmologia Yanomami e a responsabilidade de sustentar o céu. O título A Queda do Céu remete a uma concepção Yanomami, na qual a estabilidade do mundo não é garantida de uma vez por todas. A imagem do céu que pode cair expressa a vulnerabilidade da existência diante do desequilíbrio entre humanos, espíritos, floresta e territórios. Nesse contexto, o xamanismo não aparece como crença privada nem como simples elemento folclórico. Ele é apresentado como trabalho intelectual, ritual e coletivo, exercido por xamãs que se relacionam com o Chapiri, entidades associadas aos seres e forças da floresta. Ao fazer dançar os Chapiri, os xamãs procuram proteger o mundo contra doenças, desordens e ameaças que ultrapassam uma aldeia específica. A noção de Hutukara, ligada ao primeiro céu que desabou e à formação da Terra atual, reforça essa visão de um mundo historicamente instável e dependente de cuidado contínuo. Para leitores formados por uma separação rígida entre natureza, religião e política, o livro desloca categorias habituais. A força dessa abordagem está em propor que a manutenção da vida requer responsabilidade recíproca e não domínio ilimitado sobre o ambiente. Em segundo lugar, a memória do contato revela epidemias, violência e perda territorial. Uma dimensão decisiva do livro é o relato dos efeitos do contato crescente com agentes não indígenas. A disseminação de enfermidades em comunidades sem proteção adequada foi uma forma concreta de devastação social, mostrando como o conhecimento adquirido no contato com o exterior foi mobilizado para defender direitos e denunciar abusos. Elas reativam padrões de contaminação, violência e desestruturação comunitária que os Yanomami conhecem há décadas. Em terceiro lugar, a crítica ao povo da mercadoria questiona a economia extrativista. Kopenawa utiliza a expressão povo da mercadoria para designar, de modo crítico, os não indígenas orientados pela acumulação, pela compra e venda e pela busca incessante de bens. O garimpo é um caso central porque condensa consequências ambientais e humanas à abertura de áreas, poluição dos cursos de água, circulação de invasores, conflitos e agravamento de problemas de saúde. Ao relacionar a cobiça pelo ouro à destruição de modos de vida, o livro recusa a ideia de que desenvolvimento seja automaticamente sinônimo de bem-estar. Sua crítica alcança também a ilusão de que a técnica e o dinheiro podem reparar indefinidamente os danos provocados pela exploração. Há uma divergência de horizonte para o pensamento mercantil, a floresta tende a ser avaliada por sua utilidade econômica imediata. Para a perspectiva apresentada por Kopenawa, ela é condição de existência de humanos e não humanos. Essa formulação antecipa debates ambientais atuais sem se reduzir à linguagem técnica das políticas climáticas. O livro torna visível que uma crise ecológica é também crise de valores, de imaginação e de responsabilidade. Em quarto lugar, a autoria compartilhada preserva uma voz indígena em um livro de grande alcance. A Queda do Céu resulta de uma longa colaboração entre Davi Kopenawa e Bruce Albert, antropólogo que trabalhou com os Yanomami. Essa forma de autoria importa para a leitura da obra. O livro não deve ser entendido como um estudo em que um pesquisador fala sozinho sobre um povo, nem como transcrição sem mediação de uma fala oral. Ele é uma elaboração conjunta baseada nas palavras, na experiência e no pensamento de Kopenawa, organizada para circular entre leitores de diferentes contextos. A presença de Albert contribui para a contextualização histórica e para a construção editorial de uma obra extensa. Mas o eixo enunciativo permanece ligado ao testemunho e análise de Kopenawa. Essa configuração ajuda a explicar tanto a riqueza quanto a complexidade do texto. Termos Yanomami, descrições de sonhos, narrativas de origem e reflexões políticas não são reduzidos a equivalentes fáceis para categorias ocidentais. O leitor é chamado a reconhecer que traduzir não significa eliminar diferenças. Há também uma questão ética: dar visibilidade internacional à palavra de xamã não substitui a autonomia política dos Yanomami. O livro ganha relevância justamente porque articula circulação pública e reivindicação de soberania territorial. Ele mostra uma possibilidade exigente de colaboração intercultural, na qual conhecimento acadêmico pode servir à escuta e à defesa de uma voz indígena, sem pretender absorvê-la. Por último, a defesa da floresta une soberania indígena e crise planetária. Embora enraizado na vida Yanomami, o livro se dirige a um problema de escala ampla. Kopenawa argumenta que a destruição da floresta não ameaça apenas os povos que nela vivem diretamente. Quando rios são contaminados, matas são derrubadas e territórios são invadidos, rompe-se uma rede de relações que sustenta a vida em dimensões locais e mais amplas. Essa visão confere à defesa territorial indígena um sentido que ultrapassa a proteção patrimonial ou cultural. Demarcar e proteger terras indígenas aparece como condição prática para conter invasões e preservar ecossistemas, não como concessão simbólica feita pelo Estado. A obra também desafia respostas ambientais, que mantém intacta a estrutura de exploração. Não basta celebrar a natureza ou incorporar vocabulário verde se a mineração ilegal, a extração predatória e a desvalorização das populações locais continuam operando. A contribuição específica de Kopenawa é formular essa crítica a partir de uma cosmologia em que floresta, espírito, saúde e vida coletiva são inseparáveis, para debates sobre mudanças climáticas e biodiversidade. O livro oferece uma correção de perspectiva: povos indígenas não devem ser tratados apenas como beneficiários de políticas ambientais ou fontes de dados tradicionais. São sujeitos políticos e intelectuais cujos conhecimentos incluem diagnósticos próprios sobre a origem e os riscos da devastação. A urgência do texto decorre dessa ligação entre injustiça territorial e ameaça ecológica global. Em conclusão, A Queda do Céu é especialmente indicado a leitores interessados em povos indígenas, Amazônia, antropologia, história do Brasil, ecologia política e debate sobre a crise ambiental. Também é leitura importante para quem deseja questionar interpretações que tratam o conhecimento indígena como complemento decorativo da ciência ou como tradição imóvel. O principal benefício intelectual do livro está em exigir uma mudança de ponto de vista em vez de observar os Yanomami apenas de fora. O leitor acompanha uma formulação Yanomami sobre território, doença, espíritos, memória e destruição. Isso amplia a compreensão das disputas amazônicas e evidencia que garimpo, desmatamento e epidemias possuem consequências simultaneamente sociais, territoriais e cosmológicas. Sua extensão e densidade podem tornar a leitura desafiadora, sobretudo para quem não conhece a história dos Yanomami ou os termos de sua cosmologia. Contudo, essa dificuldade é parte de sua singularidade, pois a obra não simplifica seu universo para acomodá-lo a expectativas externas. Em comparação com ensaios ambientais convencionais ou etnografias centradas na interpretação do pesquisador, distingue-se pela centralidade da palavra de Davi Kopenawa, pela colaboração cuidadosamente construída com Bruce Albert e pela articulação rara entre autobiografia, pensamento xamânico e denúncia política. É, portanto, menos um livro sobre a floresta do que um livro que obriga o leitor a reconsiderar quem tem autoridade para falar por ela e como defendê-la. Se você quiser apoiar Davi Kopenawa, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!